Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Estamos de volta com o Paraná em Rede e agora vamos saber as ideias incentivadoras da Lênia Luz. Ela está chegando com a coluna Vamos Empreender. Vamos com ela então?
Vamos Empreender.
Com tantas funções e obrigações ao longo do dia, acaba faltando um tempinho para ler aquele livro sobre liderança, gestão, organização do tempo e empreendedorismo, não é mesmo? Sei bem como é, mas a dica de hoje é de como se planejar e terminar aquela leitura que você já queria fazer faz muito tempo. O principal motivo de não lermos é que a leitura é uma das poucas atividades que não podemos multitarefar, pois para ler precisamos de tranquilidade e concentração, o que nem sempre conseguimos facilmente na roda viva empreendedora em que vivemos. Mas hoje eu trago algumas sugestões para você. Reserve um tempinho diário para uma boa leitura. Com pouco tempo planejado, já é possível atingir grandes resultados. Organize ou participe de um grupo de leitura. Existem até grupos pela internet, você sabia? Se começou a ler um livro e ele não era o que você esperava, não fique com a consciência pesada de largar. Deixe de lado e busque uma nova leitura. Estabeleça uma meta de pelo menos um livro por mês e boas leituras. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Um grande abraço e até a próxima.
Vamos empreender.
E o assunto agora é a respeito do agronegócio paranaense. Os três estados da região sul se destacam na produção de carnes. E em busca de novos mercados, o Paraná está buscando a certificação de livre de febre aftosa sem vacinação. Esta condição, Santa Catarina já tem há 18 anos.
A campanha de vacinação contra a febre aftosa alcançou 98% dos animais no país. Foram imunizados 197 milhões 870 mil cabeças de bois e búfalos. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A primeira etapa imunizou animais de todas as idades. E para novembro está prevista uma segunda etapa, tendo como alvo animais de até 2 anos de idade. Atualmente, o Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde Animal, país livre da febre aftosa com vacinação. Entretanto, o país busca ser considerado livre da febre aftosa sem as doses da vacina. Apenas o estado de Santa Catarina tem esta condição há 18 anos. O Paraná entrou com um processo em busca da mesma certificação e o resultado deve sair até o mês de dezembro. De acordo com o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a medida amplia os mercados que os dois estados podem conquistar.
Uma vez que nós temos trânsito de animais, tanto de Santa Catarina para o Paraná e do Paraná para Santa Catarina, e do Paraná para o Rio Grande do Sul também, passando por Santa Catarina, nós temos que ter alguns procedimentos em comum. Já se passaram 18 anos em que Santa Catarina suspendeu a vacinação contra a febre aftosa. Então, animais suscetíveis à febre aftosa, tais como bovinos, suínos, ovinos, caprinos, todos os biungulados que são suscetíveis à febre aftosa, eles têm um trânsito regulado pelo Ministério da Agricultura quanto ao adentramento, ou quanto à passagem, ou quanto a seus produtos saírem de uma região, mesmo que livre, com vacinação, para uma região que é livre sem vacinação. Então tem restrições. No início, para Santa Catarina, não ia nem carne bovina com osso, não entrava em Santa Catarina, porque era considerado material de risco. Essa limitação do comércio, ela impacta em alguns setores e algumas cadeias produtivas, impacta bastante. Quando os dois estados recebem o reconhecimento de status igual um ao outro, então destrava esse mercado.
Há 2 semanas, auditores do Ministério da Agricultura estão fazendo vistorias nos rebanhos do Paraná. A expectativa é de que até novembro saia o resultado e de que até dezembro a resposta seja efetiva. Como Santa Catarina é estado livre da febre aftosa sem vacinação, o monitoramento de animais que trafegam entre os 3 estados do sul é mais rigoroso. A partir da liberação do Paraná, o corredor para garantir a saúde animal dos rebanhos deve ser ampliado, segundo Inácio Kretz.
Quando passam de um estado para o outro, por exemplo, Rio Grande do Sul e Paraná, fazem comércio de animais vacinados, né, de animais vacinados contra a febre aftosa. E transitam por dentro de Santa Catarina, esses animais, sejam eles procedentes do Paraná ou sejam procedentes do Rio Grande do Sul, eles têm as suas cargas lacradas no ingresso, é estabelecido um corredor sanitário, por exemplo, um trajeto que essas cargas terão que percorrer, e um tempo necessário para isso, e terão que se apresentar com essa carga com o mesmo lacre na saída do estado. Isso não acontecendo, pode ser um indício de que esses animais foram descarregados dentro do estado, o que não pode.
A região sul se destaca na produção de suínos, aves e bovinos, de modo que os três estados juntos conseguem atender a demanda interna dos produtos e destinar parte para a exportação. Inácio Kretz avalia que a união das cadeias produtivas é benéfica para a agropecuária.
A região sul, ela tem uma importância muito grande nas cadeias produtivas de pecuária, visto que os três estados juntos formam um importante segmento dentro do país, principalmente a cadeia de suínos, a cadeia de frangos, a cadeia de leite também, importantíssimo para os três estados, e a produção também de carne bovina, embora não sendo a maior expressão brasileira, mas quando os três estados estão juntos, eles têm uma importância muito grande para o abastecimento dos seus consumidores, do seu mercado interno.
O Rio Grande do Sul também solicitou a certificação de livre de febre aftosa sem vacinação no ano 2000, mas teve o registro de casos da doença e voltou a vacinar os rebanhos. De acordo com o Ministério da Agricultura, a meta é atingir o reconhecimento de livre da febre aftosa sem vacinação para todo o país até 2023.
E às quintas-feiras, você acompanha os esclarecimentos do professor Eduardo Salamone sobre este imenso planeta que habitamos e sobre como nossas ações impactam na nossa sobrevivência por aqui. O tema de hoje é água, indispensável para a nossa vida.
Preserve meio ambiente.
Onde há água, há vida. Mas a água precisa possuir qualidade. Não pode estar poluída e muito menos contaminada. A natureza possibilitou que a água se renovasse por meio daquilo que chamamos de ciclo hidrológico. A água de lagos, rios e mares evapora e se condensa em nuvens e acaba se precipitando em locais distantes. Essa água alimenta o nível freático, que juntamente com a água que corre na superfície, irá realimentar rios e lagos. Os rios chegarão nos oceanos e o ciclo recomeça. O problema é que, tanto no campo quanto nas cidades, o ciclo hidrológico está comprometido. A modificação das paisagens tem desviado e coberto rios, impermeabilizado grandes áreas, interrompido nascentes, retirado a proteção da mata ciliar e alterado o processo de evapotranspiração pela supressão de florestas. Assim, a modificação do ciclo hidrológico pode trazer mudanças complexas na paisagem. Sem dúvida, afeta a biosfera, deteriora a vegetação e, consequentemente, a fauna. Além disso, as comunidades humanas também são afetadas. Déficit de água potável, escassez para uso industrial e agrícola, o microclima se altera e, assim, pode gerar um quadro ambiental preocupante. É possível preservar o ciclo hidrológico? Sim. O problema é conhecido e há solução tecnológica. Como, por exemplo, vamos recuperar as nascentes e os corredores de mata ciliar. E isso fará com que a água se infiltre e permaneça mais tempo no solo e no subsolo. Retorna, então, o reabastecimento de rios e reservatórios. Nas cidades, é preciso diminuir a impermeabilização do solo e aumentar a cobertura verde. Criar mecanismos para diminuir a velocidade da água pluvial é outra solução. Eu entendo que a soma das boas práticas vai ampliar nossa capacidade de resiliência, eu já havia falado. E fica por hoje a tradução do segundo termo para virarmos o jogo em nosso favor: ciclo hidrológico. É preciso entender como funciona em cada região e como mantê-lo em seu estado mais natural possível. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima.
Preserve meio ambiente.
O que estamos fazendo com a água, com os nossos recursos hídricos, não é? É uma reflexão importante esta que o professor trouxe para a gente. Estamos encerrando o Paraná em Rede desta quinta-feira, que é véspera de feriado. Se você vai viajar, aproveite bem o seu feriadão, mas dirija com cuidado, não tenha pressa de chegar, não. E para quem fica na cidade, temos um encontro amanhã, hein? Eu espero você, até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.